Fala pessoal, bom dia, William Castro Alves falando. Esse é o Bom Dia EUS, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Security. Hoje dia 22 de março de 2021, segunda-feira, 6 horas e 45 minutos. Vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta o mercado americano? Bom, começando por sexta-feira, para a gente relembrar onde é que a gente parou. Depois de uma semana cheia de emoções, a gente teve uma sexta-feira bem morna nos mercados. Bolsa de Nova York fechou sem, as bolsas fecharam sem um sinal único. Dow Jones pressionado pelo setor bancário, enquanto o Nasdaq foi impulsionado com um salto aí de mais de 4% das ações do Facebook, por exemplo. O yield dos treasuries de 10 anos, que aumentou acentuadamente nas últimas 7 semanas, né, por expectativas de crescimento econômico, se manteve perto da máxima aí dos últimos 14 meses, em 1,754, que foi alcançado na véspera, na quinta-feira. Ainda assim, a gente viu as ações de tecnologia performarem bem, né? Ou seja, as treasuries pararam de subir, ainda que tenham se mantido num patamar alto, e aí ainda assim a gente teve uma performance boa das ações de tecnologia. Eu lembro que esses treasuries estão simplesmente voltando para aqueles patamares pré-Covid, né? Mas ainda assim tem gerado um certo estresse no mercado. Bom, na sexta-feira o Dow Jones fechou com queda de 0,7% e na semana uma queda acumulada de 0,5%. O S&P fechou praticamente estável, na semana ele fechou com queda de 0,8%. O Nasdaq teve uma alta de 0,76% na sexta-feira, mas na semana fechou com uma queda de 0,8%. Olhando setorialmente, destaques aí para o TAL, T-A-L, T-A-N, perdão, o TAN, que é o ETF de energia solar, teve alta de 3%. Destaque também para o petróleo, que se recuperou do tombo da quinta-feira, né, com o ETF do petróleo USO subindo 3,2%. O ETF da Bolsa da Índia, o INDA, subiu 2,6%, também foi um destaque entre os ETFs. Olhando para as ações do S&P, o XBI, o ETF do setor de biotecnologia, teve alta de 3,3%, sendo um dos destaques, além do XOP, com a recuperação do setor do preço de petróleo na sexta-feira, subindo 2,6% depois de uma queda bastante intensa na quinta-feira, né? Na ponta oposta, o setor financeiro não foi bem, com o XLF tendo uma queda de 1,16%. As ações dos grandes bancos nos Estados Unidos registraram queda depois que o Fed informou que não vai renovar uma regra que tinha sido criada de forma temporária, que dava um certo alívio nas exigências de reservas bancárias para os grandes bancos, né? E isso acabou pesando, uma notícia bem específica e pontual do setor. Fora isso, as ações da Visa, código dela é V, teve um tombo de 6,24% no dia que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou uma investigação por possíveis práticas anticompetitivas no setor de cartão de débito. A concorrente, a Mastercard, código MA, também teve queda recuando 2,87%. E o setor de os REITs também não foram muito bem na sexta-feira. O VNQ, o ETF que representa o setor, caindo 1,4%. O dólar fechou com uma queda de 1,54 na sexta-feira, cotado a 5,4823, ainda sentindo os efeitos aí da alta da taxa básica de juros no Brasil e acompanhando também o desempenho da divisa norte-americana contra outras moedas de países emergentes na sexta-feira. Na semana, o dólar acumulou uma queda de 1,4%, acumula uma queda de 2,18% no mês, ainda assim uma alta de 5,7% no ano para o dólar. Bom, vamos lá. Para hoje, como é que a gente começa essa segunda-feira, tá? A gente teve uma notícia, até comentei ontem no meu stories do Instagram, quem quiser me seguir, @WillCastroAlves, volta e meia eu comento algumas coisas de acompanhamento de mercado, de dia a dia, enfim, tem muita gente que manda pergunta, eu tento responder sempre. E aí teve um evento que aconteceu aí nesse final de semana, que foi o seguinte: o presidente da Turquia, o Recep Erdogan, ele destituiu o presidente do Banco Central do país. 2 dias depois de um aumento maior do que o esperado nas taxas de juros. É a terceira vez aí, desde meados de 2019, que o Erdogan troca o presidente do Banco Central lá na Turquia. Então, basicamente, o cara subiu o juro mais do que esperado, o presidente foi lá e demitiu o presidente do Banco Central. Com isso, a lira turca despencou, né? Aquele receio de intervenção que acontece muito no Brasil, ele também é o mesmo da Turquia. E isso tem muito a ver até, inclusive, com a nossa página Risco Brasil nas Alturas. Quem não acessou, acessa, só dá um Google Risco Brasil nas Alturas, vai entender o que eu estou falando. Acontece na Turquia, na Rússia, África do Sul e outros lugares. Bom, que acontece? O ponto, assim, algo que acontece na Turquia não tem nada a ver com a gente, mas traz certo receio quanto o Brasil, porque a nossa economia ela também foi fragilizada depois da Covid, mas a gente se encontra num início de ciclo de aperto monetário, né? Ou seja, de aumentos de juros. Foi dado um aumento de juros 0,75, veio acima do que o mercado estava esperando na semana passada. Junto a isso, a gente teve declarações do presidente Bolsonaro, né, que foram muito na linha da intervenção do governo na economia. E aí, obviamente, que os agentes eles temem que o mesmo poderia acontecer no Brasil, tá? Não estou falando que o Bolsonaro vai demitir o presidente do Banco Central, não tem nada a ver. Mas, obviamente, que os investidores estrangeiros, quando eles olham para o Brasil, vem uma situação parecida em algum aspecto, né? De aumento de juros inesperado, de um presidente que se mostra mais intervencionista e aí acaba trazendo uma certa pressão, pode trazer uma pressão hoje para o real, muito em linha com aquilo que aconteceu com a lira turca. Não estou falando que vai acontecer o mesmo, não é isso, tá, pessoal? Mas é algo que já vem sendo comentado nas agências de notícias, que isso que aconteceu na Turquia pode gerar um certo receio com moedas de países emergentes, tá? Então, só para ficar de olho hoje. O que mais? Na Ásia, bolsas fecharam na sua maioria em queda. Na Europa, o índice Eurostoxx, que reúne papéis aí de 600 empresas europeias de todos os principais setores, cai 0,13. As ações de empresas de viagem e lazer recuam fortemente, né, com temor de uma terceira onda e mais fechamentos na Europa. Os futuros americanos, o Dow Jones cai 0,22, o S&P está estável e o Nasdaq aponta para uma alta de 0,84. Então, tudo leva a crer um dia positivo para as ações de tecnologia com a queda dos yields aqui nos Estados Unidos. Vamos ver se mantém isso. Na agenda, a gente tem dados de vendas de casas usadas às 11 horas. Na terça-feira, no mesmo horário, tem vendas de casas novas. Então, são dados de housing, né? Dados de setor imobiliário nos Estados Unidos na segunda e terça. Quarta-feira é dia de pedidos de bens duráveis. E também tem depoimento do presidente do Fed, Jerome Powell. Quinta-feira tem dados de PIB. E sexta-feira dados de orçamento aqui nos Estados Unidos. E em termos de balanço, a safra de balanço ela já recuou bastante. Já tem bem menos balanço sendo divulgado, mas ainda assim a gente tem algumas empresas relevantes, como é o caso da Adobe e da GameStop. Amanhã vão divulgar seus números. A gente tem a General Mills e a Riot. A Riot é aquela empresa de blockchain, na quarta-feira. E na quinta-feira a gente tem a PetroChina, a China Life Insurance e a Blink Energy, aquela empresa de carregamentos de carros elétricos, na quinta-feira. O que mais? Vamos lá. Semana passada, a gente comentou quatro tópicos que muitos pediram através das redes sociais. Na segunda, a gente falou das alternativas para aplicar o caixa e os recursos de reserva aqui nos Estados Unidos. Eu comentei na segunda-feira passada. Terça-feira, o Breno falou dos ETFs para quem busca investir em ativos na Europa. Quarta-feira, o Zanin focou nas commodities. E quinta e sexta, a gente falou essencialmente de REITs, os fundos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Bom, começa a semana atendendo ainda uma demanda que surgiu. A gente viu as ações de tecnologia sofrerem por conta das altas dos yields, os juros longos americanos, que nem a gente vem comentando, nos Warm Up Avenue, Bom Dia USA, por aí vai. Inclusive, dou a minha opinião no Avenues dessa semana sobre o assunto. O Avenues é um e-mail com uma análise semanal enviada para os clientes da Avenue toda segunda. Sugiro vocês darem uma lida lá. Mas voltando aqui, a ideia é citar alguns ETFs para quem quer aproveitar a queda das ações de tecnologia e montar uma posição diversificada em ações de tecnologia, tá? Vamos lá. Começando, o CIBR. CIBR é um ETF que investe em ações de cybersecurity, né? Apesar da queda de 10% desde as máximas, eu entendo que o maior uso da internet na nossa vida, né? Se tornando cada vez mais online na nossa vida, a gente vai seguir ver essa tendência, a necessidade de maior segurança online, especialmente quando a gente pensa nas empresas, né, que também estão cada vez indo mais para o mundo online. Então, assim, o CIBR ele tem um portfólio aí de 41 ações desse segmento de cybersecurity, ações como CrowdStrike, Fortinet, Proofpoint, entre outras. Então, é uma alternativa, um ETF que caiu aí 10% desde as máximas. O ONLN, ele foca em empresas do comércio online. Carteira tem como as maiores posições aí Amazon, Alibaba, Wayfair e a Etsy. Essas quatro só representam aí 40% do portfólio. Então, eventualmente, para quem não quer comprar Amazon ou quer comprar Amazon ou Alibaba ou não sabe muito bem, mas quer surfar o comércio online, o ONLN é uma alternativa, né? E ele tem 27 ações bem focadas no comércio online. Então, um ETF bem concentrado e nichado. Dado que a economia dos Estados Unidos ela ainda não está reaberta e considerando que os cheques foram enviados aos americanos começam a ser já recebidos na semana passada, seria razoável a gente assumir que o comércio online aí tem boas condições de seguir apresentando uma expansão forte de vendas, né? E aí, quem sabe, as ações podem também repercutir isso. O ONLN acumula uma queda aí de 12% desde as máximas. Vamos para outro, o HERO. HERO é um ETF de games, né? Você já deve ter ouvido o Breno falar ou comentar. Quem nos acompanha aqui no Bom Dia USA ou no Warm Up Avenue já ouviu a gente comentar. O HERO ele também visa se beneficiar do crescimento e cada vez maior monetização, né, dos jogos online. Então, para quem quer investir no setor de games, é um nicho específico também da tecnologia. Acumula queda aí de 15% desde as máximas e tem uma carteira composta aí de ativos globais, com ações asiáticas, por exemplo, então não fica restrito somente a empresas americanas, inclusive tem uma boa participação de empresas asiáticas. Outro, XBI. O XBI ele é o maior ETF do segmento de biotecnologia, né? A gente falou de games, falou de cybersecurity, falou de comércio online, agora biotecnologia. O XBI ele tem uma carteira aí de 170 ações, então ele se mostra bem diversificado, com as 10 maiores posições representando só 13% do portfólio, né? Então o cara tem 170, comprar uma cesta com 170 diferentes ovos, né? Ou diferentes frutas, sei lá, se a gente pensar num pacotinho, né? Uma salada de fruta, mas só de ações de biotecnologia. E essa quantidade bastante elevada de ações, a meu ver, ela é positiva, porque esse é um setor com muita atividade de fusões e aquisições, o M&A, né? Onde os resultados, ou também, a gente tem resultado de pesquisa que pode fazer algumas pequenas empresas oscilarem bastante. Então é muito comum você ver uma gigante, uma Johnson & Johnson, comprando uma empresa de biotecnologia e as ações dessa empresa de biotecnologia de menor porte saltarem 100%, 50%. Não estou dizendo que vai acontecer, mas acaba que é corriqueiro dentro do setor. Como é muito difícil saber quais vão ser essas empresas, o ETF ele acaba, de alguma forma, pegando um pouco disso. Tá? Ele acumula uma queda aí de 16,7% desde a máxima. Mas quando você olha um prazo maior, vai ver que a sua performance nos últimos anos foi bastante positiva, a do XBI. De novo, nada garante que essa performance vai se manter, tá, pessoal? Isso é importante lembrar que retorno passado não é garantia nenhuma de retorno futuro. Outro ETF, LIT, que investe em empresas envolvidas com desenvolvimento e prospecção de lítio e o seu uso nas baterias, especialmente com esse avanço de carros elétricos, e não só carros, né? Carros, ônibus, caminhões, motos e por aí vai. Então, ele tem uma carteira com 40 empresas, sendo algumas delas tá, que fazem parte da carteira do LIT. Tesla, Samsung, Panasonic, LG. Então, também é um ETF bem global, tá? Tem empresa do mundo todo. E ele cai aí 20% desde as máximas, o LIT, focado na desenvolvimento e prospecção do lítio. Tá? Indo para o universo de robôs. ARBO, ele é focado em inteligência artificial e robôs, o IRBO. Tem uma carteira também global, 150% de ações dos Estados Unidos, 50% fora, são mais de 100 empresas, ele é bem diversificado. Tem empresas como a Lenovo, a iRobot, LG, Baidu, Teradata, entre várias outras. A companhia, o ETF, cai aí 13% desde as máximas, mas vinha também de uma forte alta. E eu comentei, né, que foi destaque de alta aí na sexta-feira, o TAN, o TAN, né, passou por uma realização recentemente focada em energia solar, caindo 27% desde as máximas, teve uma forte alta, né, e aí depois dessa forte alta caiu 27%, tem 35 empresas na carteira, mais de 60% em 10 ativos, então ele é bem relativamente concentrado, tá? São empresas como a Sunrun, SolarEdge, Emphase Energy, que eu comentei quando falei das pequenas e lucrativas, First Solar, SunPower, entre outras, bem focado em energia solar. E além desse, você tem vários ETFs da GlobalX. A GlobalX é uma gestora que tem diversos ETFs que são negociados no mercado e que tem por característica buscar investimentos em temas dentro do universo de tecnologia. Normalmente eles são menos diversificados, são mais concentrados os ETFs da GlobalX e mais nichados. Vou só citar alguns exemplos, tá? Por exemplo, o CLOU, CLOW, né? É um ETF que foca em investimentos em empresas que trabalham com serviços de cloud computing, né? Desenvolvimento da tecnologia na nuvem, cai 14% desde as máximas. O ARKG, focado no que muitos chamam da revolução do genoma, tá? Esse é o nome, inclusive, do ETF, cai 20% desde as máximas. O FINX, voltado para fintechs, com ações como PayPal, Square, Intuit, entre outras, cai 15% desde as máximas. E tem vários outros da GlobalX. Eu lembro também que o fato de terem caído não garante que vão subir, né, pessoal? Sempre lembrando, retorno no passado não garante retorno no futuro. E que toda decisão de investimento deve sempre levar em conta o seu portfólio como um todo, né, e o seu perfil de investidor. Eu apenas citei aqui alguns ativos para exemplificar. Muita gente estava me pedindo alguns ETFs de tecnologia que andaram sofrendo aí nas últimas semanas, tá bom? Convido a todos para o Warm-up Avenue, onde a gente vai fazer um panorama semanal, começando às 9h30. E era isso então, pessoal. Fico por aqui. Aquele abraço.